Agora são 9h40 e nós vamos falar agora sobre imigração. Quer queira, quer não, o Brasil é um país que é formado por imigrantes desde sua origem. E no Brasil, muitos brasileiros, inclusive, procuram também uma vida melhor no exterior. A ida e vinda de pessoas é algo comum. E na atualidade o Brasil é o ponto de chegada de muitas pessoas. Nós temos vindo para o Brasil venezuelanos, nós temos bolivianos, colombianos, muitos que vêm da África, Angola, Moçambique, mas também temos os haitianos, e é sobre essa migração que a gente quer conversar agora. Para falar sobre os haitianos do Brasil, eu tenho aqui comigo o advogado, ele também é presidente de uma ONG no Haiti, a FOBEBIT, que é voltado ao desenvolvimento do Haiti, que é a Fundação Pierre-Éric Bruni. Eu tenho aqui o próprio Pierre Bruni, que vai conversar com a gente um pouco sobre o Haiti, o imigrante haitiano. Doutor Pierre, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. O Haiti, a gente fala do Haiti, um país da América Latina, um país que está ligado ao nosso continente, mas a gente não conhece, às vezes, o Haiti. Conta um pouco para a gente, o que é o Haiti? A formação do país e o que o Haiti é hoje?
Bom, e primeiramente eu agradeço a oportunidade que o senhor me deu para estar aqui com vocês. O Haiti, em primeiro lugar, no tempo da escravização, era uma ilha. Aí, quando a gente conseguia a independência, no ano 1803, porque tem uma diferença entre a proclamação da independência e quando nós conseguimos a independência. A proclamação foi feita em 1804, mas nós conseguimos a independência, nós lutamos pela essa independência no ano de 1803. E depois nós vem com esse nome Haiti. Esse nome significa um país montanha, que tem bastante montanhas. Isso é significado do Haiti. E eu diria que o Haiti, nós temos uma cultura africanos, nós viemos de uma civilização africanos, mas como nós fomos colonizados pelos países europeus, então tem essa briga sempre desde a história entre essa civilização europeus e a civilização africana que não, até agora não dá para coabitar.
O Haiti, ele faz parte de uma ilha, que é a Ilha de São Domingos, que se divide com a República Dominicana. E o Haiti teve uma colonização predominantemente francesa, é isso?
Sim, na verdade, em primeiro momento, o Haiti foi colonizado pela Espanha, e depois Inglaterra, e depois Espanha cedeu pela França. Então, depois cedeu a parte do Haiti pela França e outra parte ficou para a Espanha. É por isso que a República Dominicana até hoje fala a língua espanhol. E eles têm uma grande diferença entre nós, que somos haitianos, que tem até costume, cultura, africanos, diferente dos dominicanos. Realmente é uma ilha que chamava na época Ilha Espanhola, naquela época.
Agora, quando a gente fala do Haiti, o Haiti é um país que viveu muitas fases, muitos governos, com a própria América Central, não é? Diferente disso, uma forte interferência da geopolítica norte-americana durante algum tempo, depois da independência principalmente. Historicamente, o Haiti hoje, qual é a realidade do Haiti hoje?
É assim, o Haiti nós passamos bastante momentos críticos, tanto políticas, tanto catástrofes naturais. E em 2010 passamos um furacão, e esse furacão devastou o país na integralidade. E 2015, era um terremoto 2010, e 2015 nós passamos um furacão. Isso faz com que nossa realidade de dia a dia fica mais difícil. E tem uma crise política também no Haiti. Essa crise vem desde a Revolução Haitiana. Porque
quando você fala da Revolução Haitiana, claro que você não está falando da independência lá em 1803.
Sim, desde a independência. Por quê? A luta depois da Revolução Francesa, 1789, apesar que teve um decreto que abolia a escravagista nos países europeus, mas Napoleão, de novo, queria colocar o Haiti, manter essa escravização lá no Haiti. Nós lutamos de 1791 para frente, lutamos até chegar a 1803, nós derrotado o exército francês e nós conseguimos a independência. Até hoje, os países europeus não aceita até hoje essa independência. E depois, no ano de 1825, E eu acredito que o rei Charles X, francês, ele pediu para que o Haiti pagasse uma indenização
para
a França. E nós, hoje em dia, nós chamamos de uma deta da independência que nós pagamos. Que faz com que esse país, essa deta, nós ficamos pagar até 1987 pela França. E até essa semana tem saindo uma notícia em New York Times que falou sobre a situação do Haiti com essa deta. Se nós não tivemos pagado esse valor, talvez o Haiti não estaria nessa situação hoje em dia.
Ou seja, um dos grandes problemas econômicos do Haiti é uma dívida criada historicamente em relação à França depois da independência.
Sim, e vem também depois eu diria, não é uma colonização, mas uma ocupação militar americanos de 1915, que ficou até 1935, 1936, e que mantinha naquela época toda a economia do país. Faz com que realmente nós não detentemos da economia do
país. Ou seja, a economia haitiana hoje não está na mão dos haitianos.
Não, não está. E eu diria, nós temos um país, dizemos assim, governado pelos haitianos, mas na verdade não somos haitianos.
A maior parte das propriedades rurais, por exemplo, Haiti, ou das grandes empresas que existem ou existiram no país, pertenciam a estrangeiros.
Sim, sim. Apesar, porque hoje a gente já tem o Clinton, que tem bastante terras lá no Haiti, comprou bastante terras no Haiti, e é uma violação, porque visto que esses haitianos que estão...
Bill Clinton, ex-presidente norte-americano.
Isso, e porque assim, como, quando você é governado pelo alguém que é colocado, que não é o povo realmente, porque a eleição lá no Haiti, e eu não diria somente no Haiti, em maioria dos países africanos, É um jogo. Você vai participar, mas mesmo que o povo
escolha o candidato A,
mas não é esse candidato.
O candidato B,
exatamente, exatamente. Isso é a realidade. 2010 foi isso que aconteceu. E isso acontece até faz com que esse presidente foi assassinado, porque ele não tinha nenhum conhecimento político, não tinha nada a ver com o político, mas ele é ele que conseguiria manter o interesse, eu diria, das elites americanas. Então, por isso que foi colocado ele como presidente, e chegou a um ponto que ele estava tentando, desviando daquilo do pacto que foi feito, foi assassinado.
Agora, o que leva os haitianos a escolherem o Brasil? Se você pensar, língua francesa, tudo bem, somos nós, né, muito ligados à colonização, de certa forma o Brasil é muito afro também, mas o que leva o Brasil a ser um ponto de chegada dos haitianos?
Em primeiro lugar, em 2010, depois do terremoto, o Brasil foi um dos primeiros países que chegaram no Haiti para levar água, comida, porque a situação foi crítica. E tem uma relação entre Haiti e o Brasil em referente ao futebol.
Olha só,
futebol. A maioria da população haitiana gosta do futebol brasileiro, especialmente a seleção nacional. Isso faz com que tenha um sentimento pelo Brasil. E naquela época, o Brasil era o país mais aberto para receber os imigrantes haitianos. Então, os imigrantes haitianos vieram para cá. Porque os Estados Unidos não aceitam os imigrantes haitianos, a França, o Canadá, é muito difícil. O Brasil, na época do terremoto, aceita que os haitianos vieram para cá.
Jean-Pierre, quantos haitianos, mais ou menos, se é possível ter noção, saíram do Haiti e vieram para o Brasil? Tem sua noção disso?
Hoje em dia não, mas eu vi uma notícia que fala mais que 40 mil...
haitianos no Brasil.
No Brasil. Hoje em dia talvez pode ser maior, pode ser menos.
As regiões que mais procuram vir para o Brasil, os haitianos?
E aqui no Brasil é São Paulo, eu acho que tem mais haitianos.
São Paulo. A chegada, porque eu imagino que sair do seu país de origem, independente de qual seja, não é uma tarefa muito fácil, não? A gente tem aquela noção de que sair do meu país para viver em outro país nem sempre é uma escolha. Alguns sim, mas para a grande maioria é uma necessidade. Quer dizer, eu tenho que sair. É como se fosse aquela mão invisível que vai te empurrando para outro país. Como é que é essa decisão e como é que é a chegada no Brasil para quem é um haitiano?
Bom, tem duas situações. Tem aquele que é refugiado e aquele que é imigrante. O refugiado, ele nem sabia se eles iam chegar ao Brasil. Eles se deslocam para chegar a um lugar que tem uma condição de vida melhor e fica. Então, chegaram no Brasil, eles ficam.
O refugiado sai por a questão de conflito, não pode mais ficar. Ele tá aí.
nem pelo conflito, visto que é uma situação complicada, e saíram sem documentos, eles vão sair. O Haiti não é adequado para eles, eles deixaram o país para vir. O imigrante, que é diferente, o imigrante ele tem documentação, ele tem um visto, e esse visto lá no consulado lá do Haiti é mais complicado, porque eles pagam muito caro, até mais que $2,000.
Para me sair do meu país eu tenho que pagar $2,000.
Para conseguir um visto, para vir do Brasil. Isso é muito caro. E eu até já conversei com alguns responsáveis aqui para ver o que dá para fazer, porque isso é uma situação muito complicada para os haitianos. Mesmo que eles pagaram esse valor, tem um negócio de coiote também, eles pagaram para conseguir o visto, demora mais que um ano, dois anos, para conseguir esse visto.
Eu posso pagar os $2,000 e ainda tenho que esperar mais de um ano para conseguir
o visto. Para conseguir o visto. E outra coisa... Tem família aqui, tem pai que está aqui, mãe, que tem mais que 5, 6 anos, o filho está lá no Haiti. Uhum. Não consegue trazer o filho para cá, porque o custo é caro, para conseguir o visto é difícil, e depois para comprar a passagem também é muito caro.
Então a decisão de alguém da família resolver migrar para o Brasil e conseguir o visto, numa situação financeira difícil para grande parte dessas pessoas, é um sacrifício familiar, quer dizer, é juntar durante algum tempo um dinheiro só para conseguir esse visto.
Sim, tem que, talvez as pessoas trabalhem durante 3 anos para juntar uma grana, e para o visto, às vezes eles pagaram esse valor e não conseguiram o visto.
Ah, então você corre o risco, inclusive, de não conseguir.
De não conseguir, porque você não tem acesso à embaixada, ao consulado do Brasil no Haiti. Tem que ter coiote, tem que pagar alguém.
Quando você fala coiote, seria um intermediário.
Intermediário. E você pagar esse preço, talvez o visto talvez custar $200, você pagar $2,000.
Mas é porque você tem que pagar esses intermediários. Intermediário,
até chegar lá. E ainda demora. E a pessoa não consegue o visto e o filho ficará. E mensalmente, esses famílias têm que mandar o dinheiro mensalmente para cuidar a família lá no Haiti. Imagina uma família aqui que ganha R$1.300. Ele tem que pagar
as contas dele
aqui e tem que enviar dinheiro. Às vezes essa família fica sem alimentação durante um tempo aqui também. Porque tem dois filhos lá, tem que pagar escolaridade lá no Haiti, tem que manter a família lá.
Aí o senhor coloca esses $1,000 de pagamento para conseguir o visto. Vamos supor que nem todo mundo consegue, mas alguns conseguem. Uhum. Conseguiu o visto, chegou no Brasil. Como é que é a chegada da grande parte dos haitianos no Brasil, desde a receptividade? E também, é claro, todo mundo vai procurar um trabalho, um lugar para morar, um encaminhamento da vida. Existe hoje um suporte para isso aqui no Brasil? Como é que é essa situação de chegar e viver no Brasil?
Hoje em dia diminuiu um pouco. No início era mais difícil. Mas como tem muitos haitianos aqui, a maioria que vem já tem um haitiano que vai receber essa pessoa aqui.
Então existe uma solidariedade.
Tem uma solidariedade em frente a isso. Mas tem dificuldades. Primeira dificuldade é a língua. A comunicação. A maioria dos haitianos não falam, não comunicam, não sabe falar a língua portuguesa.
Entre o francês e o português.
E português, e o crioulo também, que é a segunda língua que nós falamos lá no Haiti também. Uhum. Então tem essa dificuldade. Tem bastante associações aqui na região que diz que trabalham com os imigrantes, mas realmente o trabalho não está sendo feito na forma que deveria ser feito. Então eu diria, a chegada dos haitianos aqui é complicado. Tem uma falta de poder público nesse sentido de dar um apoio. Entendi. A esses imigrantes que chegaram para fazer documentação, até para ressaltar aqui, para agendar lá na Polícia Federal, porque quando a gente chegar aqui tem que agendar para levar os documentos na Polícia Federal. Certo. Tem haitiano que paga R$200 para fazer essa agenda. Não é o valor que é cobrado, talvez, na Polícia Federal. É só para entrar no sistema e marcar e tal.
Mas quem cobra esses R$200?
Então, tem coiote aqui também. Tanto haitiano, talvez brasileiro também.
O senhor quer dizer que da mesma forma, claro que numa proporção menor do que existe lá no Haiti, de gente que cobra para poder tirar um visto, que poderia sair por $200 e sair por $1,000. Tá? Existe hoje no Brasil pessoas que também fazem a cobrança dessa intermediação para que o imigrante haitiano consiga acessar a Receita Federal.
Sim, tem isso chegar...
A Polícia Federal, desculpa.
Isso chega muito para mim. Às vezes as pessoas cobram R$150, R$100, R$200. Imagina um haitiano que acabou de chegar aqui no Brasil, certo, que não tem nada de dinheiro, não está trabalhando. E essa pessoa vai pagar 250 só para agendar, para levar os documentos na Polícia Federal. Por que isso? Isso, por que tem essa situação? Porque não tem um acesso diretamente a esses imigrantes à Polícia Federal.
Isso é uma coisa que, Gilson, isso acontece com imigrante venezuelano, isso acontece com imigrante angolano, isso acontece com imigrante boliviano, ou não? Você vira para mim e fala assim, não, Gilson, isso acontece só com os haitianos.
Olha, eu posso falar o que eu aqui a minha experiência que eu vivi. Tem uma diferença. Tem uma diferença diferente aos imigrantes. Quais tipos de imigrante você é? Uhum. E o corpo também, a pele faz muita diferença também. É estranho de falar, mas é uma verdade.
O país mais afro da América, que é o Brasil, alguém que vem de um país também afro sente preconceito.
Preconceito, porque assim... E tem uma diferença na receptividade dos imigrantes que são negros, que vieram da África, do Haiti, em referência talvez aos venezuelanos e aos bolivianos, ucranianos, tem tudo. Imagine, eu tenho até mais que um ano, nós estamos lutando para ter dois intérpretes, eu já fui conversar com o vereador, tentar via a prefeitura para colocar dois intérpretes, porque quando os haitianos chegaram no hospital, eles não sabem falar a língua, a Polícia Federal não tem ninguém para interpretar para eles. Eu já conversei com as pessoas, olha, seria bom contratar duas pessoas que falam bem a língua para interpretar quando o pessoal chegar na HU,
traduzir
o francês para o português. Não temos. E se você, para fazer uma comparação, até os ucranianos que estão chegando já tem intérprete, até na escola para eles. Por que essa diferença? Eu não diria que não deveria receber. Tem que receber todos os imigrantes, claro. Beleza? Mas por que tem essa diferença? Eu diria, até nas instituições, tanto privados, tanto públicos, tem essa diferença na receptividade dos imigrantes.
Pierre, para encerrar nossa conversa, e bem rapidinho, meu tempo está assim, estou no limite, mas a conversa é muito boa, vamos encerrar isso. Quando você chega, se instala, com todas as dificuldades que você falou, você consegue um trabalho, né? Você, por exemplo, é um imigrante haitiano que conseguiu ter um sucesso aqui dentro da sua profissão, na formação do ensino superior. Quando você consolida a sua presença aqui, o peso de ser um imigrante ainda é grande?
É grande.
Ou não, você passa a perceber assim, poxa, agora eu me sinto como um igual?
Não tem essa igualdade. Não tem essa igualdade até dentro da profissão. Às vezes teve, você até, a gente pode chegar numa instituição assim, você fala, eu sou advogado. A pessoa quer ver seu documento. Ele quer ver, você é advogado? Ele pergunta pra você, pra saber realmente, mas como você consegue?
Você já enfrentou isso?
Já passei por isso. Até quando eu tava estudando, você vai na faculdade, tem alunos que não quer sentar do lado de você. Você senta, a pessoa leva e fica de pé até chegar na faculdade. Eu já enfrentei por isso.
Isso você fala no transporte, por exemplo, transporte público.
Transporte público, até na empresa. Hoje a gente até tem cliente também que não vai querer sentar na frente da gente para ser ouvido. Tem essa situação que nós estamos enfrentando. Ou seja, realmente, eu diria que às vezes a gente tem que colocar as coisas na frente. É uma realidade. Uhum. Isso eu estou vivendo isso desde o início e até hoje como profissional eu estou vivendo isso na profissão também.
Sr. Pierre, muito obrigado por conversar com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, professor. Muito obrigado.
Eu conversei com Pierre-Éric Bruni. O Pierre é advogado aqui no Brasil, mas ele também está à frente de uma ONG, a FOBEBIT, que é voltada ao desenvolvimento humano no Haiti. E ele falou um pouco sobre a realidade da imigração haitiana, como que a situação no Haiti leva as pessoas a migrarem para o Brasil, o porquê da migração para o Brasil e qual é a condição dos haitianos aqui no país.